Após quase uma década de planejamento, captação de recursos e obras, a APAE Cascavel inaugura o SENDAC, um novo centro de especialidades que amplia a capacidade de atendimento na área da saúde. A estrutura reúne diversas especialidades em um único espaço e representa um dos maiores investimentos da instituição, com expectativa de aumentar o número de procedimentos realizados e oferecer mais qualidade no atendimento às pessoas com deficiência intelectual, múltipla e também síndromes. Nesse sentido, eu tenho a satisfação de conversar nesse momento ao vivo aqui no estúdio com o Fernando Dallagnol, vice-presidente da APAE Cascavel, para falarmos desse avanço, desse investimento e de outras, claro, importâncias que a APAE representa para a nossa cidade. Fernando, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Agradeço o espaço de vocês e sempre a parceria.
O que a inauguração do SENDAC representa para essa história da APAE de Cascavel, que é uma APAE muito referencial, né? O trabalho da APAE de Cascavel é considerado referência para quase todo o Brasil.
É, nós somos referência para todo o Brasil em nível de atendimento, nível de estrutura física, organizacional, né? E para a gente é um marco, porque a gente consegue dar mais qualidade no atendimento para essas pessoas que a gente atende, né? Não são só crianças, nós atendemos de bebês até adultos, então esse centro novo, o SENDAC, ele vem para a gente conseguir atender com mais, como é que eu posso dizer, com mais conforto essas famílias. Então a gente proporciona mais qualidade no atendimento e até no andar da carruagem ali no dia a dia deles, né?
A obra levou quase 10 anos para ser concluída. Quais foram os principais desafios ao longo de todos esses anos?
É, a gente tem que voltar lá atrás quando a ideia foi concebida, né? Então, os 10 anos, quando a gente fala de tudo isso, é a ideia, projeto, como isso foi desenvolvido. E o principal desafio é financeiro, é recurso financeiro. Então, o investimento lá foi muito alto. E aí, como você pagar uma obra dessa? A APAE não é uma instituição que dá lucro, né? Nosso custo mensal hoje é em torno de 1 milhão, dentre os quais 60% é arcado por governo municipal e estadual com mão de obra de professores e funcionários. E os outros 400 mil, 450 mil, a gente tem que buscar na comunidade todos os meses. Nós não temos uma renda passiva. Nós não temos um patrimônio, algo que nos dê isso. Então, todos os meses, aquelas doações que as pessoas fazem de 5, 10, 15, 50 reais é muito importante para compor todo esse valor.
Hoje a APAE realiza quantos atendimentos de saúde por mês? E com esse novo centro, com essa nova estrutura, certamente vai ser ampliado.
Hoje nós atendemos em torno de 520 alunos. E realizamos aí 7 mil procedimentos mês, né? É um número aproximado, vai um pouco mais, um pouco menos, dependendo ali da nossa demanda, né? E a nossa ideia é conseguir ampliar isso até 10 mil atendimentos.
E quais são os diferenciais, tanto tecnológicos, mas também estruturais desse novo centro em comparação com a antiga estrutura? Porque certamente tudo isso agora estará a serviço, como você já pontuou, de uma melhor qualidade no atendimento e na prestação do serviço.
Eu acho que tudo passa pelo espaço físico da ampliação. Então, ali hoje são 2.350 metros quadrados, né? Se a gente for levar em comparação com o que a gente tinha, é muito maior. Então, hoje a gente consegue segmentar melhor da qualidade de sala de fono aqui, sala de neuro, sala do pedia suíte aqui, fisioterapia. Então, a gente conseguiu setorizar melhor, porque antes você ia tudo para um lugar só e depois se separando. Assim, a gente consegue, desde entrar no centro, olha, toda essa área de neuro ficou para cá, de fisio para lá. Então, a gente consegue transitar melhor. E assim, os profissionais também têm uma estrutura física melhor para proporcionar um atendimento melhor para o assistido, né?
E houve uma preocupação, evidentemente, com a acessibilidade, mas também com a própria sustentabilidade do empreendimento, não é?
Na acessibilidade a gente pode falar e destacar as rampas de acesso, elevador que entra uma maca dentro do elevador, né? Então isso não existia antes. E com a sustentabilidade, então a gente está buscando fazer com que a própria energia seja gerada ali por energia fotovoltaica, né? Placas fotovoltaicas. Então você consegue diminuir custo operacional e aumenta a sustentabilidade do empreendimento, né?
A demanda por atendimentos especializados, no seu entendimento e no entendimento da equipe da APAE, tem aumentado aqui na nossa cidade, na nossa região, e certamente o SENDAC também foi pensado justamente para atender essa necessidade que tem sido crescente, não é?
Ela é uma demanda crescente, eu posso falar porque eu sou o pai de criança atípica, né? Meu filho tem síndrome de Down, então falo com propriedade. Desde que a gente descobriu, o Francisco vai fazer 7 anos agora, a gente vê um boom nisso, tanto da parte de síndrome quanto da parte principalmente da neurodivergência, né? Então antigamente não existiam muitos diagnósticos que hoje aumentou essa quantidade de diagnóstico e aumentou a vinda de pessoas com diagnóstico de autismo, por exemplo, e algumas outras neurodivergências, né? Então, são muitas síndromes possíveis também, não são só síndrome de Down, Edwards e Patau, que são as três mais conhecidas, né? A gente tem várias outras que estão sendo catalogadas e diagnosticadas. E o poder público, ele não tem capacidade de absorver tudo isso. É, sejam as escolas municipais, estaduais ou centros de CTEA, por exemplo, da prefeitura, eles não conseguem atender tudo isso. Então, a PAI vem para complementar esse aumento de demanda.
Isso. E já que há um aumento na demanda, também existe algum tipo de fila de espera ou alguma coisa nesse sentido para os atendimentos?
Hoje não existe uma fila de espera grande que você fala de atendimento. Uhum. Né? A gente tem um limite, a gente é limitado a atender pelo SUS. Então, o nosso convênio pelo SUS, ele nos limita o número de atendimento mês através do SUS. Então, a gente está buscando esse aumento de capacidade de atendimento para vir compor com planos de saúde, com atendimentos particulares, se for o caso, para também poder aumentar a sustentabilidade financeira da PAI, né?
A PAI de Cascavel, ela é vista como referência para o Brasil porque é uma das poucas unidades que tem as três estruturas de atendimento, saúde, educação e assistência social. Nem todas as APAEs do Brasil atuam com as três dimensões ao mesmo tempo, como é a APAE de Cascavel. Esse talvez seja, claro, o que torna o serviço de extrema qualidade, mas também forma, como você colocou no início da entrevista, faz com que a APAE de Cascavel seja vista realmente como um modelo a ser inspirado e reconhecido como um dos melhores em termos de organização, em termos de administração e estrutura, porque é uma das poucas que atuam nas três dimensões, certo?
Certo. Assim, a APAE ela é concebida principalmente, primeiramente, por assistência social. E então, a grande maioria das APAEs elas ficam paradas ou travadas nesse único ponto. E aí a gente consegue expandir para a saúde e educação, aumentando esse nível de referência, né? Então, a gente buscou fazer mais do que a gente, em tese, foi feito para ser feito, né? Então, nasceu para ser feito. Então, a gente busca atender mais, porque a gente entende a necessidade das famílias, né? Nessas outras duas frentes. Além da assistência social, onde você dá apoio às famílias e faz todo esse trabalho, também atuar na parte de saúde e educação, garantindo o desenvolvimento das crianças e dos adultos também.
A construção, como você também já pontuou na sua fala anterior, contou com a mobilização e com o apoio da comunidade, também várias outras instituições públicas e também privadas. Eu acho que isso também, a concretização dessa obra, a inauguração de uma estrutura tão robusta como essa, acaba também sendo a concretização de um respeito, vamos colocar dessa forma, que parte da sociedade tem por uma instituição tão séria e de tamanha credibilidade que é a APAE. Hoje as pessoas elas têm realmente esse respeito, essa consideração, esse carinho pela APAE de Cascavel. E que bom que houve essa mobilização social. Claro que, como você também já nos explicou, existem ali todos os desafios de orçamento, de limitação, mas felizmente tem ali uma possibilidade de continuar mantendo esse atendimento com a qualidade já reconhecida de muitos anos.
Marcelo, eu vou te dar um número que talvez você se assuste. O Sendak custou mais de 7 milhões e 800 mil reais. Tá? Desses valores, 4 milhões e 597 mil vieram da APAE. Daí você pergunta de onde veio esse dinheiro, porque a APAE não tem o dinheiro, uhum. Veio da comunidade. Então a credibilidade que a gente tem, sim, para a comunidade, ela é gigantesca quando você olha para esse número, porque quem que vai colocar 4 milhões e 597 mil na mão de outras pessoas para administrar? Não é qualquer pessoa, então eles têm que confiar muito na gente, né? Ali 2 milhões 146, 145 mil vieram do Fundo Estadual de Saúde do Paraná. Foram convênios feitos por deputados, secretário de saúde, governo do estado. 500 mil reais veio do município de Cascavel, através da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel. 490 mil veio de convênio com a Itaipu Binacional. E 80 mil da Justiça Federal. Então a gente conta com vários órgãos que nos ajudam, porque sem eles a gente não chega lá. A gente não consegue fazer sozinho. Você imagina que nós levamos 10 anos para fazer. Nós aportamos mais do que metade do valor. Se a gente não tivesse esse conjunto, nós levaríamos mais, pelo menos, 8, 10 anos para terminar. Então, assim, a APAE ela é uma instituição íntegra, que ela tem uma credibilidade muito grande com a sociedade, e esses números mostram isso. Então, a gente tem como compromisso, no mínimo, manter essa credibilidade. Mas ela deve ser aumentada ao passar do tempo, né? Demonstrando e prestando contas para a sociedade. A gente tem prestação de contas mensais, todos os eventos que a gente faz, a gente presta contas para a comunidade e todo mundo é convidado a ir participar para ver esses números.
E eu imagino que se a obra tivesse demorado até mais que 10 anos, provavelmente ela também se tornaria mais onerosa para a APAI, né? Porque quanto mais tempo você demora para concluir uma obra, mais cara ela vai ficando, né?
É, eu lembro que em 2020, 21 mais ou menos, a gente falava em torno de 1 milhão e 700 para acabar o centro de saúde na época. Esse valor mais que dobrou depois da pandemia. Então, a vontade de acelerar e de fazer o processo acontecer também é para a busca da economia, né? Então, e dentre esse valor, por exemplo, que eu falo de recursos da APAI, tiveram doações de empresas aqui de Cascavel que doaram insumos. Às vezes a empresa de... vou citar uma, por exemplo, que eu lembro agora de cabeça. Não quero ser injusto com as outras, mas a Eletrosul, que doou todas as tomadas e interruptores. Então, a gente teve muita participação de pessoas físicas, mas também de pessoas jurídicas que nos ajudam nesse momento, né? Empresa que doou projeto, arquiteto que doou projeto, construtora que fez valores mais em conta para atender a APAI, que pegou lá atrás quando ninguém queria pegar, que construtora que pegou depois para terminar. Então a gente tem uma participação muito grande da comunidade.
Fernando, já que estamos falando dessa participação e dessa mobilização social em torno da APAI, vamos colocar aqui aquele contexto que de repente a pessoa não tenha talvez a possibilidade ou condições de contribuir financeiramente com as atividades da APAI. Mas ela pode se envolver com as ações da APAI de outras formas, através do voluntariado, imagino eu, ou participação em eventos também, ali colocando o seu tempo à disposição da APAI, é uma possibilidade, correto?
São muitas possibilidades, Marcelo. Essa é uma delas. A gente vê assim, nós temos muitos eventos durante o ano. Então nós temos as pizzas da APAI. Se a pessoa quiser se voluntariar para ela ajudar a montar, confeccionar a pizza, entregar ou pegar ingresso para vender, é uma das formas de contribuir. Não precisa ser financeira. Nós temos um bazar itinerante hoje na APAI. Uhum. Então, nós temos um bazar fixo lá, que ele todos os dias você pode ir lá e adquirir peças de 10 reais, 15 reais, 20 reais, até, se não me engano, o limite é 100 reais. Então, isso é vindo da onde? Da doação da comunidade. Então, muitas vezes, eu tenho roupa lá em casa que eu quero doar, não sei para onde doar. Se ela é utilizável, roupa, calçado, brinquedo, leve lá na APAI. A gente recebe, vende isso, não tem problema nenhum. Pode contribuir de outra forma. Vou te dar exemplo de pessoas que, assim, às vezes, o filho cresceu, os tênis não servem mais. Às vezes, não é legal de vender, mas, gente, a gente tem criança carente lá que, às vezes, não tem tênis. Não tem um calçado. Então, você pode levar na APAI que a gente vai direcionar isso. Então, são muitas formas, né? Temos a festa junina, quer ajudar a participar, a montar, a vender, a ir lá, a doar insumos para aquilo. Então, a gente sempre precisa de doação, por exemplo, de refrigerante, do insumos para fazer o cachorro-quente, outras coisas, e as empresas ajudam nesse ponto. E às vezes, se a pessoa não tem uma condição financeira de doar, mas ela quer doar através desses insumos, por exemplo, ou do dia doar a mão de obra de ir lá fazer, uma das oportunidades dela participar da APAI. E até é bom para conhecer, Marcelo. Uhum. Porque a gente gosta de convidar as pessoas para irem conhecer. Porque uma coisa a gente está aqui falando, outras coisas as pessoas irem lá e olhar acontecendo isso. E ver que essa nossa credibilidade que a gente passa para fora, ela acontece.
E o que ficou muito evidente também durante a nossa conversa, Fernando, é que a APAI tem uma preocupação e uma valorização em relação à transparência. Você já afirmou até mais de uma vez o quanto a APAI sempre tem essa prestação de contas, trazendo os números, trazendo os dados. E foi muito também pertinente você ter colocado que a APAI ela precisa se manter de uma forma que muitas vezes talvez não fique evidente para quem está fora e talvez não conheça a realidade da APAI. Porque talvez as pessoas pensem, não, mas o governo deve bancar toda a APAI, a prefeitura, o governo do estado, e na verdade não é bem assim. Claro que o poder público tem sim a sua responsabilidade, mas não fecha o caixa, né? A conta acaba não fechando, a APAI precisa buscar esses recursos de outra forma. Então é importante que a comunidade também saiba como é custoso manter tudo isso e que, infelizmente, o poder público não banca tudo isso, né?
Ele não consegue também. Uhum. A gente entende as travas, né? O prefeito Renato Silva falou uma coisa que a gente achou que eu particularmente achei muito interessante na inauguração do SENDAC. Ele disse que no Brasil a burocracia é tão grande que é uma lei para limitar a outra. Então, hoje, o município não pode, por exemplo, receber uma verba livre e destinar livremente para a APAI. Por conta do quê? Por conta de algumas instituições no país que usaram esse artifício que existia antigamente para o lado errado. Então, os bons, é o clichê dos bons pagam pelos maus, né? Então, a gente não consegue, por exemplo, receber uma verba muito livre. Isso é importante de segmentar, de separar. verba livre é o quê? Você pode fazer o que você quiser com ela. Uhum. As verbas que a gente recebe via convênio, elas são verbas que você tem um destino. E a gente precisa prestar contas para o governo daquilo mensal, semestral e anual. E em casos de devolução, devolver. Né? O dinheiro de ser devolvido. Algumas vezes a gente até pediu para esse dinheiro ser transferido para outras contas para a gente poder usar livremente e foi negado. Tem que devolver para o governo. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas o governo não consegue ajudar a gente 100% a manter isso. Então hoje a gente corre por baixo em torno de R$400 mil por mês. Eu dei um exemplo que na corrida, todo mundo comentou, né, do resultado da corrida da PAI, que foi uma corrida que tem um resultado financeiro muito até acima do que a gente esperava, né? Vindo de uma ajuda gigantesca da Gráfica Tutorial, do pessoal da família Itagiba, que buscou recursos, patrocínios, usou o relacionamento deles para buscar patrocínios. O governo do estado, através da Secretaria de Turismo, Leonardo Paranhos, que era secretário na época, trouxe verba para cá. Aí quando você olha para o número, deu R$360 mil, R$380 mil de lucro numa corrida. Tá, mas o custo da corrida foi gigantesco também. Daí quando você compara, quanto que deu de inscrição? A inscrição deu R$220 mil, mas o custo da corrida passou de R$280 mil, então só a inscrição não paga. Aí todo mundo falou, que lindo, e no final da fala eu usei. Eu falei assim, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. É legal, é maravilhoso isso, eu não estou diminuindo isso, pelo amor de Deus, estou agradecendo toda a comunidade os esforços que fizeram. Mas R$360 mil não paga o mês. E se a gente dividir, porque os patrocínios foram divididos, recebidos em 10, 12 parcelas, para a gente também ajudar quem nos contribui, né? Então, a gente divide isso, deu R$30 mil por mês, um exemplo. É irrisório, é 10% do nosso custo, nem isso, 8% do nosso custo. Então, todas as ações que a gente faz, eu sei que muitas instituições fazem, mas é justamente para tentar fechar a conta.
Isso mesmo. Bom, sendo assim, Fernando, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado, trazer alguma outra fala para a gente finalizar aqui a nossa entrevista?
Não, eu quero deixar as portas abertas da PAI para a comunidade e dizer também para vocês, todo mundo que queira ir lá conhecer, e dizer que a gente consegue atender famílias que também não estão lá no dia a dia. Então, se, por exemplo, eu tenho uma família que tem uma demanda de uma terapia que ela não está encontrando fora, ela pode procurar a PAI. Se ela tiver um convênio de saúde, a gente vai buscar ver se a gente consegue atender. Se ela quiser fazer alguma coisa no particular, a gente consegue atender. Nós temos a ecoterapia, que até onde eu sei, posso estar enganado, é o único lugar em Cascavel que hoje tem. Porque existia antigamente na Expovel e não tem mais. Então, isso é importantíssimo, porque a ecoterapia para uma criança neurodivergente, ela é muito boa para toda a parte de dessensibilização, a parte de coordenação motora, de sustentação do corpo. Ela tem muitos benefícios. Então, procure a PAI. Se vocês têm alguma dúvida, se atende ou não, procure a gente. A gente vai buscar atender vocês. E eu acho que o principal ponto aqui é agradecer. Agradecer o espaço de vocês, da gente trazer essas informações da PAI. E agradecer à comunidade. Porque se não fosse a comunidade cascavelense, a gente não ia conseguir se manter de pé.
E só para concluir, teremos mais eventos da PAI no restante do ano, não é?
Teremos. A gente vai ter promoção. Tem bazar, vai ter um bazar agora, semana que vem, da GrowUp. Tem essa semana o bazar. Tem... A gente vai ter mais promoção de pizza. A gente mantém ações durante o ano para resgatar isso. Tem outros bazares que vão acontecer também. A gente sempre busca divulgar isso para a comunidade, para ir lá. Você comprando lá, normalmente as instituições ou dão 100% ou metade do que é arrecadado ali para a PAI. Então, isso tudo ajuda. Tem agora também uma jantar do Cursílio na Catedral no sábado, que vem uma verba para a PAI. Nós temos ainda ingresso também para vender. Tem bastante coisa aí que a gente participa, muitas instituições que ajudam a gente também, Rotary, Cascavel, vários que fazem, por exemplo, do Marreco Recheado que teve, vem verba para a PAI. Às vezes as pessoas não sabem disso. A festa da Padroeira, por exemplo, em outubro, a Catedral, a Cura, manda verba para a PAI. Então, quando você vai lá achando que você está indo só, um exemplo, na Igreja Católica, ajudar a sua igreja, não. Metade da verba da festa da Padroeira, por exemplo, é distribuída entre várias instituições. São mais de 10 esse ano. Então, ajuda muita gente.
Fernando, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado a todo mundo da CBN.